A partir de encontros mensais, o projeto Conversa em Quadrinhos tem como objetivo aproximar o público dos quadrinistas atuantes no mercado nacional e internacional. O próximo convidado dessa iniciativa, que acontece amanhã, é o doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e escritor Paulo Ramos. Ele lançou recentemente o livro A Revolução do Gibi, a nova cara dos quadrinhos no Brasil, que explica os diferentes aspectos do atual mercado dos HQs. Responsável pela página Blog dos Quadrinhos, o autor reuniu na obra reportagens, entrevistas e resenhas feitas por ele e veiculadas nesse espaço virtual desde 2006. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e escritor Paulo Ramos. Boa tarde.
Oi, boa tarde. Ótimo falar com vocês.
A gente que agradece. Bom, para começar, você é doutor em língua portuguesa, né, pela Universidade Federal de São Paulo. E aí, como é que é essa aceitação dos quadrinhos dentro da academia? Ainda existe um preconceito de falar que quadrinho é literatura ou isso foi superado?
Essa discussão é tão antiga, né? Eu me lembro que em 2004 a gente participava de algumas discussões na Universidade de São Paulo bem acirradas, né? Discutindo se quadrinhos são literatura, se não são literatura. Hoje parece que a gente chegou a um consenso de que quadrinhos não são literatura, embora dialoguem muito proximamente com a literatura, com o teatro, com o cinema, com outras manifestações de arte. Agora, dentro da academia, a gente percebe que existe uma aceitação maior para estudos de histórias em quadrinhos, tanto que na própria Universidade de São Paulo, se a gente comparar durante todo o século XX e essa primeira década de século XXI, o que se produziu de pesquisas nos mestrados e doutorados da Universidade de São Paulo sobre quadrinhos neste século é o dobro de tudo que foi pesquisado sobre quadrinhos na própria Universidade de São Paulo, na USP, ao longo de todo o século XX. Então, existe uma aceitação maior e existe mais que isso. Existe um número de pesquisadores, de jovens pesquisadores, não só na USP, mas em outras universidades do país, inclusive na UFMG, em Minas Gerais, que tem dedicado um espaço bem acentuado para estudar histórias em quadrinhos. Então, se há esse preconceito, essa resistência, eu acredito que ainda existe, assim, embora em menor grau, ele vai se reduzindo a cada nova pesquisa que é concluída sobre esse assunto.
Sim, e você é responsável pelo Blog dos Quadrinhos, no portal UOL. Como que surgiu a ideia de desenvolver essa página virtual, que já está aí desde 2006, não é isso?
Isso, surgiu desde abril de 2006. A gente trabalhava no jornal Folha de São Paulo, também no portal UOL. E dentro do UOL, eu lembro que eu comentei na época que eu via poucas matérias sobre quadrinhos no portal UOL, que é o principal portal do país. E eles me retornaram sugerindo uma proposta, né? Como é que você resolveria essa questão? E aí surgiu a ideia de fazer blog com uma matéria, com um assunto diferenciado e com texto diferenciado sobre quadrinhos. E desde então a gente tem mantido essa página, tentando atualizar o máximo possível informações ligadas a esse universo de histórias em quadrinhos, que é tão pouco noticiado e que tem tanta informação para ser passada para as pessoas.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos e você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Hoje estamos falando com o doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e escritor Paulo Ramos. E o blog depois virou um livro, né? A Revolução do Gibi, a nova cara dos quadrinhos no Brasil. Por que transformar em livro, sendo aí que o conteúdo está na internet também? E como que foi passar o blog para o livro?
Sabe que a primeira vez que me sondaram para fazer uma coletânea dessas matérias, entrevistas, resenhas, fiz aí quase 6 anos de blog dos quadrinhos num livro, a primeira reação que eu tive foi parecida com essa sua pergunta, né? Eu vou fazer um livro disso se o conteúdo está na internet. Só que aí me apresentaram, eu demorei para amadurecer essa ideia, demorei meses para amadurecer essa ideia. E alguns argumentos foram me fazendo ver com bons olhos essa ideia, a ponto de aceitar e lançar o livro. O primeiro argumento é que, por mais que as informações estejam na internet, elas são esparsas. Então, se você reunir essas informações por temas, você conseguiria ter uma visão mais aprofundada desse assunto, uma coisa que o blog não faz. Sim. Segunda coisa se você poderia manter essas matérias com as datas em que elas foram publicadas, veiculadas na internet, e reunindo por tema, você conseguiria perceber uma evolução desse assunto ao longo dos anos. Vou pegar um exemplo. Um dos capítulos do livro é dedicado a Maurício de Souza. Então, desde 2006 até agora, 2011, a última atualização que a gente fez foi em janeiro desse ano, você consegue perceber a trajetória editorial recente do Maurício de Souza. Desde a editora Globo até a entrada na editora Panini, ele trocou de editora, depois ele criou a Turma da Mônica Jovem, que é um fenômeno editorial, que é a versão adolescente da Mônica, Cebolinha, Cascão e dos outros personagens dele, até ele ser indicado para a Academia Paulista de Letras em São Paulo. Então, essa evolução você consegue perceber por meio das datas em que aqueles assuntos, aquelas informações aconteceram. E o terceiro argumento que acabou, de fato, me convencendo é que a gente não tem no Brasil um registro do mercado editorial brasileiro, do mercado de quadrinhos, da forma como é produzido hoje no país. E que seria importante ter um registro documental disso. E que esse livro poderia servir como uma consulta para daqui a 10, 15, 20 anos de como está esse momento peculiar e tão rico das histórias em quadrinhos hoje aqui no Brasil. Esses três argumentos acabaram me convencendo e aí a gente teve que reler todas as matérias, checar novamente as informações. Há uma coisa que não tem no blog, que no começo de cada capítulo tem um texto introdutório para as pessoas que não dominam o assunto, né, para que possam ser contextualizadas. E no final de cada matéria, de cada entrevista, a gente fez uma... Aí o comentário do blog, na verdade, foi feito pelo autor, né? Eu fiz um comentário atualizando aquela informação. Então, não é só uma pura e simples reprodução do conteúdo que está na internet. Esse conteúdo foi retrabalhado, atualizado e contextualizado.
Bom, você mesmo falou aí dessa atual cena dos quadrinhos, né, no Brasil. Se a gente tivesse que traçar assim, um rápido panorama do atual mercado das histórias em quadrinho no Brasil hoje, quais seriam as principais mudanças aí que elas sofreram nesses últimos anos?
Detalhe é o rápido da sua pergunta, que é tão difícil falar isso tão rápido. Eu vou tentar aqui. Eu acho que alguns pontos. Não dá para esgotar esse assunto de forma tão rápida. Mas alguns pontos me parecem bem interessantes. Primeiro deles, quadrinhos entraram na livraria. Quadrinhos hoje são vendidos nas principais redes de livraria no formato livre. Isso é uma coisa que não existia, não era tão comum no Brasil há 15 anos. E hoje é muito comum. Há um mercado direcionado para isso. Segunda mudança que me parece bem contundente é que há um quadrinho mais autoral produzido no Brasil, justamente nesse formato livro, ou de forma independente. Isso é muito forte hoje no Brasil, também não era a questão de 15 anos. E terceiro comportamento que a gente percebe uma mudança bem acentuada, que é o papel que exerce hoje no mercado editorial aqui no país, um mangá, que é o chamado quadrinho japonês, né?
Uhum.
E o mangá entrou as crianças veem as animações na televisão, né? Mas esse mangá entrou no Brasil com força há muito pouco tempo. No final de 2000 para 2001 foram lançados os primeiros mangás aqui no Brasil, os primeiros serviços em quadrinhos já nessa nova fase, que foi Dragon Ball e foi Cavaleiros do Zodíaco, que já eram exibidos na TV aberta e acabaram encontrando um território bem fértil para ser explorado nas bancas de jornal. E depois deles surgiram outros e outras editoras, a ponto de hoje as bancas brasileiras têm uma estante dedicada exclusivamente aos mangás. Se a gente for puxar de memória, há 15 anos, isso simplesmente não existia no mercado brasileiro. E é uma mudança tão forte que aí eu cito de novo o exemplo do Maurício de Souza. Maurício de Souza, por conta do impacto dos mangás, acabou criando a Turma da Mônica Jovem em estilo mangá, que é uma versão de você fazer um produto semelhante aos quadrinhos japoneses, para poder disputar um filão desse mercado.
Sim, sim. E quando a gente fala da internet hoje, assim, da produção dos quadrinhos, ela é alterada de alguma forma também pelo avanço na internet? A internet é um espaço, é possível a gente falar que os autores, eles têm mais facilidade, divulgam mais o seu trabalho pela internet?
Um dos capítulos é dedicado exclusivamente a responder um pouco dessa sua questão, que é muito pertinente. A internet mudou. A internet mudou várias coisas. A primeira delas é o processo de comercialização dos produtos. Não só o autor, como as editoras também hoje podem vender os seus quadrinhos, os seus livros, as suas produções pela internet. Do ponto de vista estritamente do autor, a internet se tornou a grande janela da produção dele. Tanto que, no caso das tiras especificamente, ela foi revolucionária nessa década. Hoje os jornais brasileiros procuram autores de tiras não mais só por concursos ou porque um indicou o outro. Esse processo de seleção, ele ocorre primeiro na internet. Se há um autor que consegue manter um blog de tiras e publicar uma tira por semana ou uma tira por dia com regularidade e qualidade, é muito provável que ele consiga também cumprir esse prazo na produção diária e acelerada que é de um jornal impresso. Existem vários exemplos de autores que produziam na internet e foram convidados para levar essa produção de tiras para os jornais, especificamente no caso de tiras. Tanto que hoje, as principais produções de tiras no país não são mais os cadernos de cultura de jornais, ao contrário do que a gente viu por boa parte do século XX. Essa produção de tiras hoje, a mais acentuada, acontece mesmo nos blogs e circula pela internet. Agora, não tenha dúvida, a internet hoje se transforma numa grande janela de produção. Autores de tiras de humor no país hoje, eu diria que são exceções aqueles que não mantêm uma página virtual para mostrar o seu trabalho. Mesmo aqueles que já publicam em jornal. É muito comum que eles reproduzam depois essas tiras também na internet.
Bom, para finalizar, eu queria saber, assim, é possível a gente falar um pouco sobre o futuro dos quadrinhos no Brasil, assim, o que que provavelmente vai acontecer? Esse mercado ainda está em expansão, a gente já falou do tanto que ele cresceu nesses últimos anos, ele ainda continua crescendo, como que vai ser isso?
Pois é, você sabe que se eu voltasse, relendo as matérias que a gente fez do Evolução do Gibi, que é esse livro que a gente está lançando, eu mesmo não me dava conta, em 2006, do cenário que a gente já tem em 2012, de tanta mudança que aconteceu nesse curto intervalo de tempo. Então é muito difícil a gente fazer uma projeção para os próximos anos. O que me parece que existe uma tendência que eu acho que não tem mais volta, me parece que seja consolidada, seja a entrada dos quadrinhos nas livrarias. Isso me parece que é um mercado consolidado e conquistado. O segundo movimento me parece que é o do quadrinho autoral brasileiro. Ainda é uma situação longe da ideal, difícil encontrar autores brasileiros que vivem exclusivamente de produção de histórias em quadrinhos, mas a gente percebe que o quadrinho autoral, aquele quadrinho que é uma história que a pessoa conta com várias páginas, pode ser um fato do cotidiano, pode ser uma experiência pessoal, esse quadrinho que tem mais o DNA do autor mesmo, que é uma produção dele, que ele conta uma história, que ele vai contar uma narrativa que ele gostaria de fazer, tem um mercado mais propício para aceitar essas histórias. Tanto que a gente chegou num nível já de volume e de qualidade, que uma dessas obras, chamada O Morro da Favela, feita pelo André Diniz, foi lançada aqui no Brasil no ano passado, está sendo publicada esse ano na França e na Inglaterra. Quer dizer, nós também, além de produzir, estamos exportando alguns desses trabalhos no exterior, o que mostra só serve para testar a qualidade dessa produção. Tem muito volume. Claro, como todo bom volume, né, no final de semana a gente vê no cinema, estranham 10, 5 filmes, nem todos são bons. Acontece a mesma coisa com os quadrinhos. Mas dentro desse universo tem coisa muito boa sendo produzida e parece que o quadrinho autoral veio para ficar.
Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço.
Boa tarde.
Fica o convite para o lançamento de amanhã à noite, às 7 horas. Em Belo Horizonte. Vai ter uma palestra e depois a gente faz o lançamento e ficam todos convidados.
Isso mesmo, eu já vou aqui passar o endereço direitinho para todo mundo poder conferir o lançamento amanhã. Fiquei muito curiosa, viu, para dar uma conferida no livro. Boa tarde.
Para você também.
Bom, nós acabamos de conversar com o doutor em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e escritor Paulo Ramos. A sessão de autógrafos do livro A Revolução do Gibi, A Nova Cara dos Quadrinhos no Brasil e o projeto Conversa em Quadrinhos com Paulo Ramos acontece amanhã, às 7 da noite, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. O endereço, para quem não sabe, é Rua Carangola, 288 Santo Antônio, ali do lado de onde era a antiga Fafiche. A entrada é gratuita. Para mais informações, ligue no 3277-8651. Se você quiser conferir o blog dos quadrinhos de Paulo Ramos, é só acessar o www.blogdosquadrinhos.blog.ol.com.br. Repetindo aí, blog dos quadrinhos, tudo junto, .blog.ol.com.br. E para conseguir informações sobre o livro, A Revolução do Gibi e a Nova Cara dos Quadrinhos no Brasil, acesse o site da editora Devir, www.devir.com.br.